Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Começa agora o programa Eclésia, que hoje antecipa o final do tempo da criação. Uma iniciativa ecuménica que quis, durante o mês, alertar para o cuidado com o ambiente, a casa comum de todas as pessoas, procurando o aprofundamento ético, mas também espiritual, em ordem a uma sensibilização para as questões da ecologia. Este dia é marcado pela herança que São Francisco de Assis nos deixa. Dedicou-se aos pobres, olhou os homens como irmãos e afirmou a bondade e a maravilha da criação. Com 800 anos, a sua proposta de ecologia integral é hoje atualizada pelo Papa Francisco e pela criatividade e empenho de diferentes leigos e organizações que veem nos recentes apelos do Papa um dever, agir para cuidar da Terra. O programa de hoje vai mostrar-lhe esses exemplos, concretamente perceber como nasceu e o que faz o movimento Laudato Si, antigo movimento católico global pelo clima, e vamos ainda conhecer como a Associação Santa Teresa procura marcar a dignidade e o desenvolvimento com os critérios da ecologia integral que colheu com a reflexão feita a partir da encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco em 2015. E começamos neste tom de ecologia integral, com a oração de São Francisco, na voz de Maria Betânia.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
A oração de São Francisco, Maria Betânia, no programa Eclésia desta manhã. Foi a partir da publicação da encíclica Laudato Si que o movimento católico global pelo clima nasceu. Hoje é uma realidade que chega a mais de 800 organizações e está espalhado por todos os continentes. Igor Bastos, coordenador para a língua portuguesa do agora Movimento Laudato Si, participou do encontro Também Somos Terra, promovido pela rede Cuidar da Casa Comum, que agrega diferentes organizações e pessoas singulares na promoção da ecologia integral. Damos conta deste trabalho de parcerias desenvolvido a partir daquilo que Igor Bastos denomina de presente do Papa Francisco.
Esse presente que o Papa Francisco nos deu, que é a encíclica Laudato Si. Então, não é algo novo na Igreja, mas o Papa Francisco, ao nos presentear essa encíclica, ele nos dá uma ferramenta muito grande e uma ferramenta muito poderosa para a gente colocar em prática todas essas, para colocar em prática a nossa fé e tentar responder a essa crise socioambiental tão grave que a gente tem vivido. Então, o movimento ele nasceu, o Movimento Católico Global pelo Clima, ele nasce em 2015, num ano muito importante. Então, por um lado, já se tinha a expectativa do lançamento de um documento do Papa que tratasse sobre meio ambiente. Ninguém sabia muito bem qual que seria a abordagem do Papa Francisco, mas já tinha aquela expectativa. E é até engraçado, né? Ali naquele ano, um pouquinho antes, talvez para quem já participou de alguma conversa comigo, eu sempre conto essa história, que naquele ano de 2015, a Conferência dos Bispos me chamou para uma reunião em Roma, antes do lançamento da Laudato Si. E a gente brinca que era interessante, porque a gente foi participar de uma reunião, de um documento que ninguém sabia o conteúdo e nem o nome. Todo mundo sabia que seria um documento muito importante, as pessoas se reunindo antes do lançamento desse documento, mas para se tratar de uma estratégia de um documento que a gente nem sabia qual era o conteúdo. E ali nessa reunião tinha um representante, que na época era a Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, e hoje se integrou como Dicastério de Desenvolvimento Humano Integral, e ele disse que, numa fala de uma hora, mais ou menos, o resumo dele era que, infelizmente, ele não podia contar o conteúdo dessa encíclica, mas que ele tinha uma mensagem do Papa para todos nós que estávamos ali, que era que o Papa Francisco ele iria até o limite do enfrentamento político que ele poderia ir em um documento. E o restante era nossa responsabilidade. Então, é uma mensagem muito forte, porque, por um lado, ele já deu uma dica assim, então, se é um enfrentamento político, esse documento ele vai ter um peso muito grande, porque mostra a questão da ecologia numa abordagem integral, que perpassa pela questão política, econômica e social, mas também ele mostra o tamanho da nossa responsabilidade. É o Papa dizer que ele vai até o ponto que ele consegue ir e que o restante da caminhada é nossa responsabilidade. Então, dentro desse contexto, nessa expectativa do documento do Papa Francisco naquele ano de 2015 e a expectativa do Acordo de Paris, lá na COP21, o movimento ele nasce nesse ano tão importante de 2015 durante a visita do Papa às Filipinas. E essa visita ela foi num momento muito forte, infelizmente, com um marco muito triste para a população, que foi logo depois o super tufão Haiyan, que foi um dos mais fortes já registrados na história. Então, esse super tufão, ele deixou mais de 10 mil mortes, deixou mais de 13 milhões de desabrigados. Então, o Papa Francisco visita as Filipinas logo depois, e nessa visita às Filipinas, algumas organizações católicas, algumas pessoas que mais influentes, até com apoio do cardeal Taigo, pensaram na importância de se criar um movimento que tratasse a questão das mudanças climáticas dentro da igreja, ou seja, ajudar a igreja também a se somar às outras organizações que já existiam, que trabalham essa temática, para que pudesse também dar um apoio maior e mobilizar a comunidade católica de uma forma, ajudar, né, a colaborar para que a gente conseguisse ativar a comunidade católica. Então, a escolha das Filipinas, né, é uma escolha muito forte, tanto pela visita do Papa, esse super tufão, e também essa abordagem integral, o compromisso com o grito da terra e o grito dos pobres. E ali também, nesse encontro, nas Filipinas, São Francisco de Assis foi escolhido como santo padroeiro do movimento. E a primeira campanha de todas do movimento, ali naquele início, foi a Petição Católica pelo Clima, que tinha como objetivo, primeiro, mobilizar a comunidade católica em torno da Conferência do Clima, da COP21, e nessa petição, o texto geral trazia, né, para ser levado às Nações Unidas, para que todas as nações, os estados, assumissem o compromisso de limitar o aumento da temperatura em 1,5, em vez dos 2 graus Celsius, que era o limite, que era a meta que estava sendo planejada até então, e que também criasse um fundo financeiro internacional para apoiar as nações mais pobres, que, obviamente, são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Então, foram mais de 900 mil assinaturas no mundo todo, e aconteceram duas cerimônias de entrega dessa assinatura. Uma das cerimônias foi com o presidente François Hollande, que na época era presidente da França, e a França era o país que recebeu a COP, e uma segunda cerimônia, que foi com a Christiane Figueres, que na época era a chefe da ONU sobre mudanças climáticas. Então, foram essas duas. Esse primeiro ano, o foco do movimento foi mobilizar em torno da COP21. O movimento ele trabalha com três dimensões: a dimensão espiritual, a dimensão do estilo de vida e a dimensão da incidência política. Então, o movimento acredita que, ao se trabalhar essas dimensões, é possível levar as comunidades, as pessoas, a uma jornada de conversão ecológica que perpassa pela dimensão espiritual, que é algo muito importante da gente trabalhar na nossa fé, na nossa comunidade, que leva a uma mudança de estilo de vida, ou seja, a gente colocar em xeque a nossa vida, colocar em xeque a nossa pegada ecológica, colocar em xeque o nosso estilo de vida e, a partir dali, também uma incidência política. Então, a partir do momento que eu promovo mudanças e acredito que eu devo mudar a forma que eu vivo, a forma que eu me organizo, como cidadão, eu me engajo como uma incidência política, ou seja, levar essas mudanças a um nível de Estado, levar essas mudanças a um nível de uma mudança que seja concreta e que é também um grande desafio para todos nós. E dentre esses últimos 6 anos, desses 6 anos passados do movimento, tinha-se muito também uma reflexão, não só sobre o nome, mas sobre a missão que esse movimento tem. Se a gente olha para trás, durante esses 6 anos, a grande maioria das atividades, a grande maioria dos projetos que o movimento ele propõe, ele promove, são ligados a Laudato Si. Então, e a Laudato Si, ela vai muito além para a questão climática. A questão climática é algo muito urgente que a gente não pode abandonar, mas que a Laudato Si, ela nos coloca num outro nível de engajamento, num outro nível de reflexão. E os trabalhos do movimento foram muito nessa área, na área de trabalho da Laudato Si. Então, num processo de muito discernimento, um processo de consulta, o movimento decidiu mudar o seu nome nesse ano de Movimento Católico Global pelo Clima para Movimento Laudato Si. O trabalho continua o mesmo, dos últimos anos, mas que o movimento, o nome Movimento Laudato Si, ele tem representado muito mais o trabalho que esse movimento tem elaborado.
Inspirar e mobilizar a comunidade católica para cuidar da casa comum e alcançar a justiça climática e ecológica. Eis o eixo de ação do movimento Laudato Si, apresentado por Igor Bastos, coordenador para a língua portuguesa.
O curso de animadores Laudato Si, que acontece 2 vezes por ano, e é sempre uma alegria ver essa riqueza de diversidade desses participantes, diversidade regional, diversidade geográfica, diversidade de realidades, né? E isso é muito bonito, e essa unidade na diversidade. A gente vê as diferenças, mas que todos ali juntos com esse mesmo objetivo de colocar em prática os ensinamentos da Laudato Si. O que a gente tem vivido agora, né, o tempo da criação, que acontece uma vez por ano, esse momento ecumênico, que a gente se une às nossas comunidades cristãs para refletir, para rezar e também para agir pelo cuidado da nossa casa comum. Também para outubro, acontecerá o lançamento da plataforma Laudato Si. Então, o movimento ele tem sido uma das organizações que tem ajudado na construção dessa plataforma. E ela tem como objetivo propor questões práticas para que sejam implementadas em diversos níveis, desde as nossas famílias, as nossas comunidades, as nossas paróquias, até as instituições, os hospitais católicos, as universidades, as escolas. A gente sabe que a comunidade católica tem uma estrutura gigantesca, e a gente sabe também que se a igreja católica ela pode liderar pelo exemplo. Ou seja, mostrar que é possível promover essas mudanças nas nossas instituições, nas nossas universidades, nas nossas paróquias, né, nas nossas comunidades. Então, também ficar no horizonte que essa plataforma ela será lançada e também é mais uma ferramenta que a gente pode caminhar em conjunto. Também, agora, uma outra petição que o movimento tem promovido, que é a petição Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis. Esse ano também é um ano muito importante, porque é o ano tanto de revisão do Acordo de Paris, da COP21, mas também é o ano que acontece a COP15, que é a COP da biodiversidade. Ou seja, são duas conferências internacionais importantes, uma sobre o clima, outra sobre a questão da biodiversidade. A gente sabe o grande desafio que a gente tem pela frente. É, o último relatório do IPCC sobre as mudanças climáticas nos mostra que a urgência ela é muito maior do que a gente imaginava. Então, os cientistas já vinham nos alertando, mas só confirma que a crise climática ela já está aqui, a gente tem vivido, e que o agravamento dessa crise ele está muito mais próximo de nós do que a gente imaginava. Então, é um momento da gente conseguir também mobilizar as nossas comunidades em torno dessas duas conferências, e que também é uma forma de demonstrar apoio ao Papa Francisco, porque o Papa Francisco vai estar presente na COP26, na Conferência do Clima. Então, com essa ida do Papa Francisco, é um marco muito importante, tanto na história da Igreja, na história das instituições, né, na história da ONU, mas que a gente possa mostrar que o Papa Francisco não está sozinho, e existe uma comunidade muito grande que o apoia e que tem também se preocupado com a questão climática.
Igor Bastos, coordenador para a língua portuguesa do agora Movimento Laudato Si, apresenta ainda o projeto do filme Laudato Si e a capilaridade em escolas e comunidades que este projeto pode vir a ter.
No ano que vem será lançado um filme que é chamado Laudato Si. Esse é uma grande produção que tem sido gravada em várias partes do mundo e que traz, que é uma maneira também de a gente levar essa mensagem para as comunidades que talvez ainda não tenham recebido ou não estão engajadas em torno da Laudato Si. Vai ser uma produção muito grande, é uma produção muito bonita, inclusive. É, acabou sendo adiada devido à pandemia, pelo fato dela ser gravada em vários países, mas que também é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar na nossa comunidade, na nossa paróquia, nas nossas escolas, então que também possa ficar nesse horizonte adiante. Dizer que o movimento ele está de portas abertas para uma caminhada em conjunto. É, como já foi dito no início, a gente tem construído algumas ideias, construído algumas maneiras de melhor formalizar essa caminhada que a gente já tem feito, mas que a gente possa intensificar essas ações aí em Portugal, e que é muito importante a gente se unir e que a gente possa estreitar os laços e olhar os potenciais que cada instituição, cada organização tem para um trabalho em conjunto. Já deixo deixo claro, né? Já ficou claro também nas outras reuniões que a gente teve, que o movimento ele está muito aberto a essa caminhada em conjunto. O movimento está disponível também para intensificar os trabalhos que a rede tem feito a nível nacional, e que é muito importante essa nossa caminhada. E agora, encerrando mesmo um trechinho da Laudato Si, esse presente que o Papa Francisco nos deu, que o Papa nos diz o seguinte: na expectativa da vida eterna, unimo-nos para tomar o nosso cargo, essa casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nesta terra à procura de Deus, porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é seu criador. Caminhemos cantando, que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Vivemos tempos difíceis, mas sejamos promotores da globalização da esperança e que a gente plante essa semente nas nossas comunidades e que a gente continue trabalhando pela defesa da nossa casa comum.
Continue conosco. Vamos ainda perceber como a ecologia integral vai além das questões climáticas, que, sendo urgentes, não ignoram a ligação importante às pessoas, colocando-as em primeiro lugar. Vamos já conhecer a ação da Associação Santa Teresa, Dignidade e Desenvolvimento. Mas isso será depois de escutarmos Celina da Piedade e Pera Verde.
Deste-me uma pera verde, estava meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar.
Olá, muito bom dia para si. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã na Antena 1. Estamos consigo a assinalar o término do Tempo da Criação, uma iniciativa ecuménica a que a Igreja Católica aderiu com o Papa Francisco. Quer colocar as questões da ecologia e do cuidado com a criação no centro da espiritualidade e das preocupações éticas com todo o ser humano. Lisandra Rodrigues é coordenadora técnica na Associação Santa Teresa Dignidade e Desenvolvimento. No encontro Também Somos Terra, explicou como a encíclica Laudato Si foi importante para maior consciência no trabalho de promoção social que realizam.
A Associação Santa Teresa é uma associação recente, que nasce da iniciativa das irmãs da Companhia Santa Teresa de Jesus, não é? E que... define-se como uma associação de intervenção comunitária. As irmãs vivem numa comunidade inserida nos bairros em Lisboa, em dois, precisamente. Começou aqui, nas Fonsecas e Calçada, que pertence à Albalade, que é onde as irmãs moram. E, portanto, a comunidade e o desenvolvimento das comunidades é o nosso principal objetivo. Estamos num outro território agora mais recentemente, este temos a zona de habitação social, a zona de habitação de cooperativas e este é no bairro Rê, que já pertence às Avenidas Novas, onde nós, a associação, fomos agora mais só este ano, ou voltámos este ano a trabalhar efetivamente, mas onde as irmãs também estão. E então, a associação, como estava a dizer, é uma associação de intervenção comunitária e os nossos projetos nascem daquilo que a comunidade necessita. Nós identificamos necessidades, nós refletimos sobre elas e depois definimos o que vamos fazer, de preferência com eles. Nem sempre é possível com eles, pessoas da comunidade. Nem sempre é possível, mas é esse o nosso esforço. E nós somos uma equipa de seis técnicas, todas mulheres, mais as irmãs, também mulheres, e... Só por acaso. E recentemente definimos, além de tudo que está definido como sendo os critérios da associação, logicamente, os nossos pilares de intervenção. Nós estamos focadas na educação, como um meio de desenvolvimento, no emprego, na intervenção comunitária, ou seja, não como serviços para encontrar respostas, mas meios para a comunidade se desenvolver a partir dali e que isto surja de forma integrada. Portanto, nós queremos nos focar efetivamente no desenvolvimento comunitário, na ecologia integral, que é algo que surge para nós, especificamente enquanto equipa técnica este ano, a educação, numa forma muito abrangente, e depois a equipa, o desenvolvimento da equipa. E então, como é que nós chegamos à rede de cuidar da casa comum? Então, nós no ano passado, pandemia, não é? Ano de pandemia, ou enfim, continuação de pandemia para toda a gente, a equipa, nós trabalhávamos tão diretamente com comunidades, sofremos aqui uma série de abalos, porque fomos para teletrabalho e enfim, tivemos que nos reinventar de alguma forma. O que para nós também foi duro, como foi para o mundo todo, logicamente. E aí surgiu a necessidade de nós pararmos para refletir de alguma forma, no tempo possível, sobre o sentido de todo o trabalho que estávamos a fazer. E é aí que surge todo um ano de formação em equipa, portanto, Nós foi quase aqui autodidatas, nós fomos nos formando com a ajuda das irmãs e de outras pessoas e começámos pela intervenção comunitária. Nós convidámos o professor Raul Camargo, que se acalhar muita gente conhece e que trabalha connosco, e veio-nos trazer, veio-nos ajudar a aprofundar isto. Logo a seguir o desafio foi, vamos estudar a Laudato Si. E portanto, toda uma equipa técnica, enfim, muitas delas, muitas de nós nem sequer ligadas à Igreja Católica, e fomos estudar a Laudato Si. Logo a seguir fomos ver o que era a economia de Francisco. E terminámos a estudar o Pacto Educativo Global. E no fim disto tudo, enfim, levámos uma banhada de muita coisa, logicamente, e sentimos que, enfim, nós tínhamos que não mudar, não sentimos que teríamos que mudar, mas teríamos que focalizar, que redirecionar e sobretudo consolidar e aprofundar algumas das nossas práticas. E, portanto, nós conhecemos a rede, pedimos à rede para se vir apresentar, porque nós também queríamos conhecer, e aderimos. Além disso, nós escrevemos uma carta de defesa da ecologia integral e definimos de que forma que a ecologia integral e todas estas dimensões, social, ambiental e económica, estariam presentes nos projetos. Por isso, enfim, nós lançámos-nos nestas coisas da forma possível, da forma que sabíamos, na verdade. Então, o Espaço Aberto é um projeto socioeducativo que tem muita coisa, o grande objetivo é ajudar as crianças e as famílias, mas nós fomos com o tempo e a partir das necessidades, como vos disse, definindo duas outras atividades aqui que queria falar muito rapidamente. Uma delas é a Hora Ecológica, porque as crianças, a partir das irmãs, foram ouvindo falar da Casa Comum, da Laudato Si, de alguma forma, e surgiu a necessidade da Hora Ecológica. É uma atividade que acontece de segunda a sexta, no nosso programa semanal, e também algumas iniciativas que têm a ver com o desenvolvimento comunitário. As crianças passarão a ter assembleias mensais comunitárias entre elas para lançar ideias de como é que querem o seu bairro, a sua comunidade. Enfim, tentar cruzar aqui estas coisas. Depois temos este projeto, que é o Trabalhar-te. O grande objetivo é ser uma mediação entre pessoas vulneráveis, sobretudo. Quer dizer, desempregadas somos todos vulneráveis quando estamos desempregados, mas enfim, em situação específica de vulnerabilidade e fazer esta mediação com empresas. Portanto, queríamos aqui olhar também para o emprego como uma resposta que se inclui na dimensão da ecologia integral também. E queria parar aqui um pouquinho mais para vos falar das oficinas. As oficinas são para nós um projeto muito interessante porque reúne duas oficinas, que para nós são quase duas marcas, marcas emocionais quase, que são a oficina de bolachas e a oficina de costura. Isto nasceu numa ideia de dar uma resposta a pessoas que estão excluídas e que não conseguiam, nem conseguem, entrar facilmente no mercado de trabalho, mas que se precisam sentir parte da casa comum. E, portanto, era preciso encontrar uma alternativa para elas iniciarem esse caminho. E as bolachas e a costura foram pretextos, simplesmente. Estes projetos reúnem aqui três coisas. Uma é a inclusão dessas pessoas. Portanto, elas estarão ao seu ritmo, com os seus objetivos no seu tempo. Não há tempo definido, elas estão de forma comprometida, de preferência. A questão da economia, porque nós queremos olhar para a economia de uma forma também diferente. O que nós fazemos é trabalhar um bocadinho aqui a noção de economia solidária, das cooperativas, da distribuição de rendimentos, porque quem lá está recebe parte do valor dos produtos vendidos, seja o que for. E depois a terceira tem a ver com a sustentabilidade ambiental, porque todos os produtos são feitos com reciclando tecidos, feixes, botões, enfim, tudo. E, portanto, e tudo aquilo, quando for vendido, parte daquele dinheiro vai ser dividido pelas pessoas que estão lá a trabalhar efetivamente. Portanto, a oficina de bolachas está fechada, mas vai reabrir. A oficina de costura tem muitos serviços, inclusive arranjos de costura, tem um catálogo e tem a iniciação à costura, aberta ao público em geral, para quem quiser aprender num contexto diferente. Só dizer-vos que nós, além da associação, depois estamos envolvidos em nível europeu na Ação Social Teresiana, não é? Que pertence à companhia e que ultimamente dedica especial atenção a três dimensões, à educação, à questão da migração e às mulheres, à condição da mulher de forma abrangente.
Lisandra Rodrigues, da Associação Santa Teresa, Dignidade e Desenvolvimento, que procura na cidade de Lisboa ser um ator da ecologia integral que o Papa Francisco preconiza para o cuidado com a casa comum e com todos os seres humanos. Quisemos, neste domingo, véspera da memória litúrgica de São Francisco de Assis, atualizar uma proposta com 800 anos de história, dedicada aos pobres, aos irmãos e à criação. Continuo desse lado. Fica agora com Rodrigo Leão, que nos convida a respirar. Rodrigo Leão a tocar neste programa da Igreja Católica, que lhe deixa, já de seguida, a reflexão do padre deoniano Manuel Barbosa, a partir das leituras propostas hoje nas Eucaristias.
A leitura do 27º Domingo do Tempo Comum apresenta como tema principal o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher. Formar uma comunidade de amor estável e indissolúvel, que os ajuda mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. Esse amor, doação e entrega será para o mundo reflexo do amor de Deus. Não separa o homem o que Deus uniu. Jesus coloca o dedo na ferida. O divórcio é sempre um fracasso, um sofrimento. Mas entrou na sociedade como uma realidade normal, como um direito. Jesus está contra a corrente. Na sua resposta aos fariseus, Jesus recorre a um critério ao qual geralmente se presta pouca atenção. Vai ao princípio da criação, à vontade primeira, à vontade criadora de Deus. Por esta vontade é que os seres humanos se tornem imagens de Deus, na medida em que aceitam entrar nas relações de amor recíproco, porque Deus é eterno movimento de amor no seu ser mais profundo. O casal, antes mesmo da questão da procriação, é chamado por Deus a tornar-se o primeiro lugar da encarnação deste movimento de amor. O amor humano é dom de Deus. Quando os homens e as mulheres recusam este dom, impedem Deus de imprimir neles a sua imagem. Na realidade, vão contra a vontade criadora, introduzindo uma desordem na criação tal como Deus a quis. Ao escutar plenamente seu Pai, e ao acolher sem quaisquer reticências nem recusas a vontade e amor do Pai, Jesus coloca-nos na luz de Deus Criador e da sua vontade criadora. Isso supõe que aceitemos escutar Jesus, tomando Jesus na nossa vida. Só poderemos compreender a exigência de unidade e de fidelidade no amor humano se aceitarmos tornar-nos, dia após dia, discípulos e amigos de Jesus. Para resolver problemas afetivos, o casal pode recorrer à psicologia ou à psicoterapia, mas isso não basta. A verdadeira falta está na ausência de profundidade espiritual. De nada servirá a Igreja repetir sem cessar a sua oposição ao divórcio se primeiro não fizer imensos esforços para ajudar a redescobrir um verdadeiro acompanhamento com Jesus, revelador do amor do Pai. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Assim rezamos no Salmo responsorial. Como seria belo, em cada manhã desta semana, dizer bom dia, em família, com as simples palavras do salmista: que o Senhor te abençoe. Fórmula de bênção em que se deseja apenas o bem, oferecendo àqueles que amamos a bênção do Senhor. Levemos a palavra de Deus no coração, acompanhado na oração o sínodo que o Papa Francisco vai abrir em Roma para toda a Igreja no próximo domingo, sob o lema "Para uma Igreja Sinodal, Participação, Comunhão e Missão". Que seja uma bênção de Deus para toda a Igreja e para as famílias cristãs.
As meditações que apresentamos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e também estão disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim. Mais tarde, procure-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7, hoje pelas 17h30. A qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou a Sónia Neves. Obrigada por ter estado desse lado. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.